cidade.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1 em AM, FM e imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todo mundo aqui no estúdio, aos nossos ouvintes e também a quem nos assiste por imagem.
Boa tarde, Joel Pinheiro.
Boa tarde, Silvio. Um dia difícil, mas vamos em frente.
E aí, Carlos Andreasa, tudo certo aí no Rio?
Tudo certo, e vamos nessa, fazer um programa nesse dia difícil como o de Joel. Vamos lá, fazer um ótimo programa.
Andrezão, solta os destaques do programa de hoje. O inferno tucano continua. A Polícia Federal faz buscas na casa de Aécio Neves em investigação de propina para comprar apoio político. Explicação pendente, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro desaparece e não explicou até agora a movimentação milionária em sua conta bancária. E só em 2019, proposta conhecida como Escola Sem Partido teve a votação adiada para o próximo ano por falta de quórum. Trataremos desses e de muitos outros assuntos, mas antes, o 3 em 1 quer saber de você que nos acompanha em som e imagens. E você, o que você achou da ida de Henrique Meirelles para a Secretaria de Fazenda aqui de São Paulo? Mande sua mensagem para 9-3117-0620, mais uma vez 9-3117-0620, o DDD é o 11. E a gente dá preferência às imagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Apresentei o cardápio de notícias do 3 em 1 de hoje, mas antes de tratarmos desses assuntos, nós vamos fazer conexão com o repórter João Lucas Dionísio, em Campinas, cidade que hoje viveu uma tragédia. João Lucas, você tem informações que chegaram agora? Foi identificado o atirador, é isso?
Isso, boa tarde para você, também para o amigo ligado na Jovem Pan. O atirador que era da cidade de Valinhos, uma cidade que é próxima, é da região metropolitana de Campinas. Ele que estava aí, não frequentava a igreja, o próprio delegado em entrevista coletiva comentou que com as pessoas que ele conversou, que essa pessoa ela não frequentava a igreja aqui, a Catedral Metropolitana de Campinas. Mas hoje na missa, que acontece diariamente, ao meio-dia, meio-dia e 15, ele acabou chegando aí no final dessa missa, faltando aí cerca de 5 minutos pro término, e ele entrou de forma aí desapercebida e acabou efetuando os disparos. Conversei com uma pessoa que estava dentro da Catedral Metropolitana, o senhor Pedro Rodrigues. Ele me relatou que no momento ninguém percebeu a entrada dessa pessoa e que ele foi em direção a um casal que estava nas primeiras aí poltronas, nas primeiras fileiras, sentado, assistindo a essa missa, e ali, naquele casal, ele efetuou então os primeiros disparos. Então a polícia também estuda um possível caso aí premeditado por essa pessoa, ainda não confirmada. Os corpos foram retirados há pouco da Catedral Metropolitana, inclusive o corpo do atirador, que acabou se suicidando, ele que levou um tiro da polícia militar. Vale ressaltar que em frente à Catedral Metropolitana, no mesmo calçadão, ela é cercada por calçadões do centro de Campinas, em frente à igreja existe uma base da polícia militar, cerca aí de 50 metros, e estes policiais efetuaram aí os primeiros disparos quando ouviram. Foram, acertaram este atirador e o atirador, na sequência, acabou se suicidando.
Muito bem, muito obrigado, João Lucas. Você volta aí ao longo da programação com a cobertura dessa tragédia horrível. Aqui nós do 3 em 1 nos solidarizamos com as famílias das vítimas. E vamos em frente, Andrezão. Vamos falar de política e polícia. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão em imóveis do senador Aécio Neves e da sua irmã Andréa Neves no âmbito da Operação Ross, um desdobramento da Operação Patmos. Outros políticos também são investigados. Agripino Maia, Antônio Anastasia, Paulinho da Força, Benito da Gama e Cristiane Brasil. As ordens de busca foram autorizadas pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, já que se tratam de políticos com prerrogativa de foro. A operação ocorreu a partir da delação premiada de Joesley Batista e Ricardo Saúde. Os executivos da JBS afirmam que repassaram cerca de 100 milhões de reais em propina a Aécio e seus aliados entre 2014 e 2017. Na Operação Patmos, o Supremo chegou a afastar no ano passado Aécio do cargo, mas depois ele retomou o mandato. Vamos lá, Vera Magalhães, o PSDB sangra.
Aécio se complica bastante, ele e todos os seus aliados aí mencionados no esquema, porque o que é narrado na denúncia acolhida ali pelo Marco Aurélio e nos pedidos de providência do Ministério Público é uma ampla rede de pedidos de propina por parte do Aécio, em que aparecem atos de ofício do governo de Minas em favor do grupo JF. Aparecem pedidos de dinheiro tanto para campanhas quanto posteriores do Aécio para pagamento de custeio de defesa, de advogados, etc. A gente já sabia de um que tinha sido investigado pela Operação Patmos, mas agora o Joesley detalha outras ocasiões em que o Aécio o procurou para pedir dinheiro, inclusive uma das quais ele diz ter negado em 2016. E é narrado também um esquema para pagamento de outros partidos, de outras siglas. Tudo já tinha aparecido quando a delação veio à tona em abril, maio desse ano. Mas agora, com as providências autorizadas pelo Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal, se recolheram dados, informações, provas nos endereços dessas pessoas e, com isso, deve avançar mais uma investigação contra o Aécio, mais uma em que ele deve virar réu. E a situação dele não parece ser nada tranquila. Quando o Marco Aurélio acolhe os pedidos, ele nega outros também. Nega o recolhimento do passaporte, nega outras providências, mas ele diz ver indícios, sim, de prática de sucessivos crimes e de relação ilícita entre o Aécio e o Joesley Batista e o grupo JF. Então, ele já dá a entender, no acolhimento das providências, ele resvala para o mérito, diz ver, sim, indícios de relação ilícita, de lavagem de capital e de atos de ofício que configurariam a paga, portanto, a esse dinheiro. É muito delicada a situação, não só do Aécio, sobrou aí também, inclusive para o Antônio Anastasia, a quem teria cabido o ato de ofício de um perdão tributário aí ao grupo JF da ordem de 24 milhões para duas empresas do grupo. Então, não sobra quase ninguém do antigo establishment de Minas. Sobra também para laranjas do Aécio em vários setores, em empresas de comunicações e institutos de pesquisa. Então, é uma investigação ampla que deve, sim, terminar de fazer o serviço que a Lava Jato lá atrás começou, que é de aniquilamento da imagem pública do Aécio. Ele ainda escapou da onda de renovação política que varreu muitos políticos. Ele se elegeu por meio de uma estratégia que foi de deixar de se candidatar ao Senado para se candidatar à Câmara. Teve uma votação modesta e foi muito ajudado pela estrutura do PSDB. Ele pediu para que a estrutura do PSDB revertesse votos em seu favor. Isso para vários outros candidatos a deputados, muitos dos quais foram até sacrificados por essa estratégia. O Marcos Pestana, por exemplo, que é um aliado dele, não se reelegeu porque teve uma parcela da votação drenada pelo próprio Aécio. Então, ele se segura no mandato, se segura um pouco no foro, mas a sua imagem pública, o que restava dela, acabou de ir para o ralo de Vêncio.
Citei o nome aqui de alguns outros políticos. O senador José Agripino, por exemplo, tentou a mesma estratégia do Aécio e não conseguiu se eleger deputado federal. André Azar, vamos lá.
Silvio, eu acho que a reputação, o peso político do Aécio Neves já era, já não existia mais, de modo que o impacto político sobre ele com esse desdobramento é muito pequeno, porque já é um ex-Aécio Neves, já é um ex-líder político. Da mesma forma o PSDB, né? Um partido ferido de morte, sobretudo em função da debacle do Aécio Neves, a cujo futuro estava ligado. O Aécio foi para o ralo, o PSDB foi junto. E agora tudo indica que veremos surgir um novo PSDB comandado pelo João Dória. Esse caso específico do Aécio Neves é muito bom para a gente tratar de algumas nuances muito próprias da Operação Lava Jato, mas especificamente da delação da JBS, que é uma delação imunda, com uma quantidade fabulosa de vícios de origem. Isso não quer dizer que dessa delação não possam sair algumas verdades e alguns caminhos para a investigação. Delação em si, palavra de delator, ainda mais dessa turma, que já mentiu, que já dissimulou, que já conspirou contra a moeda nacional, que já participou de concertações, enfim, já falei tanto sobre isso aqui. Mas é possível que algo do que eles falaram, uma vez investigado, e a partir da investigação, a localização de documentos e de provas, e como a Vera mesmo disse, a materialidade, né? Atos de ofício, é possível que uma investigação ganhe consistência contra o Aécio Neves especificamente? É o que esperamos que aconteça. E aí é uma derivação importante. É preciso separar o que seja doação para a campanha, e até 2014 doação de empresa declarada era algo legal, de pagamento de propina. Há, aparentemente, as duas coisas aqui. Uma coisa, portanto, é a empresa doou para a campanha do Aécio Neves legalmente e depois, anos depois, vem dizer que aquela doação foi propina disfarçada de doação, o que se comprova numa ação de governante ou de parlamentar que beneficiaria a empresa. Isso me parece muito difícil e perigoso e de comprovação impossível. Você fez uma doação legal? Vai dizer lá na frente que uma gestão de um político, anos depois, era paga daquela doação? Para mim isso é complicado e é um caminho perigoso, é o chamado caixa 3, de que muitos já falamos aqui. Outra coisa é pagamento de propina, mesada, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. E é nisso que me parece que o ministro Marco Aurélio se baseia no caso do Aécio Neves aqui. Há o caso, por exemplo, da rádio. Pagamento publicitário para a rádio em valores muito acima do mercado para uma rádio local, que poderia configurar aí sim mesada, propina, lavagem de dinheiro. Idem, movimentação de dinheiro para pagamento de apoio de políticos e partidos à campanha do Aécio Neves. Nesse caminho da propina verificada como tal, aí sim, havendo atos de ofício correlatos muito próximos, aí há um caminho investigativo capaz de resultar em documento, em denúncia robusta contra alguém, algo que devemos perseguir. Aécio Neves, politicamente, já era há muito tempo. Como cidadão com direito de defesa, a matéria contra si ganha corpo agora, uma vez que eu espero se deixe de lado essa tara por transformar doação de campanha em pagamento de propina, porque aí vira uma desculpa muito fácil para delator.
Muito bem. E ainda sobre os políticos que eu citei aqui José Agripino, os outros, Benito da Gama e a Cristiane Brasil, também não conseguiram novos mandatos. Joel?
Pois é, eu acho inacreditável que a Aécio Neves ainda se digne e queira continuar sendo uma figura pública no Brasil, né? Qualquer país com um pouco mais de senso democrático, um senso de dever cívico minimamente apurado, uma pessoa contra a qual surgem tamanhas evidências, como é o caso dele, inclusive de gravações, essa pessoa se ausenta da vida pública e faz assim, preserva um mínimo de decoro quanto às instituições do país. Com a Aécio, não só isso não aconteceu, como o partido dele, o PSDB, não quis expulsá-lo e pagou um preço sério por isso, sim. Não tem a menor dúvida de que a população não aguenta mais esse nível hipócrita de cumplicidade das instituições políticas e dos partidos com pessoas obviamente envolvidas em corrupção. A Aécio estabeleceu em Minas Gerais, junto da irmã dele, um verdadeiro feudo, inclusive com controle da mídia. Agora, ao mesmo tempo, Eu vou aqui também fazer uma nota de que o Marco Aurélio Mello está correto na decisão dele de que não determinou a prisão domiciliar que foi pedida para o Aécio Neves, né? Porque diz, olha, não tem dados concretos agora de que apresente um risco de interromper as investigações ou de fuga, também queriam tirar o passaporte dele. O Estado de Direito continua valendo. É importantíssimo a gente garantir as regras de funcionamento da nossa justiça e não violar os direitos de ninguém, por mais incriminadoras que sejam as evidências apresentadas contra. Ao mesmo tempo, a sociedade não tem o dever e nem a necessidade de continuar tolerando essas figuras que, se tivessem alguma dignidade pessoal, já teriam se ausentado da vida pública. Essas eleições, para o Aécio, ainda conseguiu conquistar seu lugarzinho ali. Mas, felizmente, muitas outras figuras da vida pública nacional que já estavam com prazo de validade vencido não foram recontratadas para seus cargos eletivos.
Vera, você quer complementar?
Queria, porque essa coisa que o Andreasa falou é sobre as doações legais sendo consideradas propina, ela é um dos temas centrais do arcabouço ali teórico, vamos assim dizer, da Lava Jato. Foi em cima desta compreensão, dessa leitura, que muitas das denúncias foram feitas, tanto pelo Ministério Público e acolhidas pela Justiça, por exemplo, no juízo de primeira instância, lá de Curitiba, do Sérgio Moro, Marcelo Bretas, tantos outros. Isso tem sido considerado dessa maneira. Vai chegar um momento em que o Supremo Tribunal Federal vai ter de pegar essa questão isoladamente, não caso a caso, e decidir a respeito dela. Assim como essa, tem muitas outras questões de fundo que mereceriam um ataque assim, por capítulos, por assim dizer. Essa é uma. Afinal, se a declaração tá feita na Justiça Eleitoral, o dinheiro está lá, declarado, isso pode ser considerado propina com uma narrativa de um delator ou de algum depoente de que o acerto foi feito para ter uma contrapartida lá na frente, na forma de um projeto de lei, de uma medida provisória, de algum ato de ofício. Então, essa é uma questão. A outra, a gente já vem falando dela aqui em algum tempo, a prisão em segunda instância. Eles vão julgar o mérito? Uma terceira, tem uma sobreposição do crime de lavagem e do de corrupção, que muitos juristas acham que não devem ser considerados dois crimes, que deve ser considerado um crime só. Isso impacta em muito a pena de muitos condenados. Então, tem essa série de questões que são de fundo mais teórico, que era o caso do Supremo elencar, se reunir no seu pleno e decidir de uma vez, porque isso vai fazer com que haja uniformidade nas decisões daqui para frente.
Muito bem, vamos lá então, mais uma notícia importante no dia. A reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que boa parte dos saques realizados pelo ex-assessor do senador eleito, Flávio Bolsonaro, o nome dele é Fabrício Queiroz, ocorreu um dia antes de depósitos de valores da mesma quantia. Esse tipo de movimentação, diz o jornal, é comum em contas de passagem, ou seja, o verdadeiro destinatário não seria o titular da conta. Dos 176 saques feitos por Queiroz, 50 tinha um valor maior do que R$ 2.000 e um superou R$ 10.000, valor que é comunicado automaticamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Uma hipótese levantada por auditores é de que Queiroz era responsável por arrecadar parte dos salários de assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro. Isso já foi flagrado no Legislativo em vários estados, aliás, inclusive no Rio de Janeiro, me lembro da Janira Rocha, que era do PSOL. Andreasa, começo com você e aproveito para parabenizar pelo artigo no jornal O Globo, publicado hoje.
Obrigado, Silvio. Obrigado. Fico feliz com a sua leitura altamente qualificada. Você que tem um texto primoroso, leia um livro do Silvio Navarro, hein? É o seguinte, pessoal, o que há de novo aí, desde ontem, é a localização da casa em que o Fabrício Queiroz vive, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. É uma casa muito modesta. É possível chamá-lo, com todo respeito, de barraco, com acabamento incompleto, uma moradia digna, mas inconsistente com quem movimentou em um ano, por exemplo, mais de R$ 1 milhão em sua conta. E que tinha por vencimento até bem pouco, até outubro deste ano da graça de 2018, algo como R$ 22 mil, acumulando salários de assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro e de policial militar. E aí, entramos num outro ponto muito delicado, mas que precisa ser registrado. A região da Taquara, onde o Fabrício vive, o Fabrício Queiroz, não se sabe onde ele está. Está desaparecido, né? Mas esse lugar é uma região onde há milícia. E não é um lugar fácil para um policial militar viver, obviamente. Então, tem uma série de complicadores aí colocados no ar, né? E que precisam ser tratados com muito cuidado por nós. Hoje circulou também a notícia de que o Fabrício Queiroz teria uma espécie de audiência com o Ministério Público para prestar esclarecimentos no dia 19, daqui a 8 dias. Tudo bem, se for isso mesmo, temos aí um horizonte de esclarecimento legal para o Ministério Público. Mas, do ponto de vista político, para o Jair Bolsonaro, porque, sejamos francos, o Flávio Bolsonaro pagará o preço, caso tenha alguma coisa a ver com ele, por enquanto não tem nada, mas no final das contas, os estilhaços são do Jair Bolsonaro, presidente eleito. Sejamos muito claros a esse respeito, dada a proximidade dele com os filhos e o discurso que fizeram. À medida que o tempo passa e o senhor Queiroz não se pronuncia e não surge um esclarecimento público a respeito da movimentação desse dinheiro, e isso de que se tratou hoje também surgiu hoje, quer dizer, a correlação entre depósitos na conta do sujeito e imediatos, no dia seguinte ou pouco depois, saques de valores correlatos. Sem esclarecimento, se configura uma prática que é muito comum na política brasileira e é apartidária. No sentido de que todos os partidos fazem, isso é falado por parlamentares, que é a centralização num assessor de confiança que receberia parte dos salários dos funcionários do gabinete para o pagamento de despesa dos políticos. Há materialidade a esse respeito contra o Flávio Bolsonaro ou contra o Jair Bolsonaro ou contra quem quer que seja? Não. Mas o desenho aponta para o sentido dessa prática comum, praticamente clássica na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, o Flávio Bolsonaro está calado, desapareceu do cenário, os irmãos não falam a respeito, o Eduardo Bolsonaro lavou as mãos, o Jair Bolsonaro se irrita quando instado a tratar do assunto e o Fabrício Queiroz desapareceu.
Vera, se destacar também o editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje, intitulado A Façanha de Errar na Véspera.
Pois é, há uma semana a transição patina aí, em alguns casos nebulosos nessa seara aí, que é uma das mais caras ao Bolsonaro, que é essa da lisura, transparência com na coisa pública, né, que ele cobrou tanto dos seus adversários, que o fez galgar a posição de uma liderança nova, a ponto de ser eleito quando muitos duvidavam, sem estrutura partidária, calcado muito nesse discurso. Ontem mesmo ele falou, e a gente discutiu aqui, de uma nova política que seria feita sem intermediários, na espécie de comunicação, na base da comunicação direta com o público. Agora é um momento que essas pessoas que foram convencidas desse discurso, tanto da diferença na questão da ética e da corrupção, quanto essas que se acostumaram a esse trato direto, estranham. Elas estranham o sumiço da família e a falta de esclarecimentos. Veja bem, Silvio, esse senhor não era um motorista qualquer. Era um amigo do Bolsonaro há 34 anos. Frequentava sua casa largamente. Tem fotos, tem abraços em churrascos, etc. Ele trabalhava, sua filha trabalhava no gabinete do Bolsonaro. Então, era uma relação familiar intrincada, que envolvia a vida pessoal e a vida profissional. No primeiro dia, no segundo, Flávio Bolsonaro ainda falou, falei com ele, ele me deu uma explicação que pareceu fazer sentido, ser razoável, e não disse qual. Nos dias seguintes, já passou a dizer, é ele quem tem de esclarecer. E onde está ele? Onde está o Wally? né? Passou você perguntar para todo mundo. E aí, vocês falaram com ele? Não, não falei mais com ele. Puxa, faz tempo que eu não falo com ele. Gente, para alguém que se gaba de ter 30 linhas telefônicas, resolver tudo por WhatsApp, comandar grupos de WhatsApp em comunicação na campanha. Ontem mesmo, o Carlos Bolsonaro usou o Twitter dele para reforçar essa ideia de que se deve ter uma comunicação direta. Desculpa, as duas coisas são incongruentes, elas são incompatíveis, elas não falam entre elas. E quando acontece algo assim, o que se tem não é comunicação direta, é ruído. Ruído de comunicação. E é isso que está havendo. Falei com uma pessoa das hostes bolsonaristas que me disse que pela primeira vez desde a eleição começou a aparecer nas redes sociais mais postagens contrárias do que favoráveis ao Bolsonaro. Isso é um levantamento interno do bolsonarismo. Então já existe uma preocupação e já existe detectado que isso causou ali um trisco no vidro. Então eu acho que nos próximos dias a gente vai assistir a um ajuste dessa estratégia de silêncio. Vai começar a ser produzida informação a esse respeito. O Fabrício provavelmente vai aparecer. Ele tem conversado nos bastidores com algumas pessoas, ensaiado aí o que ele vai dizer nessa conversa com o Ministério Público. Pessoas me dizem que têm falado com ele reservadamente, mas ele vai ter de aparecer à luz do dia. Esse senhor vai ter que aparecer e falar alguma coisa. Ele está negociando isso, se é uma exclusiva para esse ou para aquele veículo, se vai falar por meio das redes sociais, como falará. Mas isso já está sendo esboçado, porque houve sim uma leve trincada no vidro.
Joel, suas considerações.
As pessoas podem ter votado no Jair Bolsonaro e nos filhos dele por uma série de motivos, por concordarem com os valores, acharem que eles vão trazer melhoras à política e tudo mais, tudo é válido. Agora, é inconcebível que alguém realmente acreditasse que a família Bolsonaro trata-se de algo diferente da velha política brasileira, quando na verdade ela é parte integrante, mergulhada na velha política brasileira. Jair Bolsonaro, quase 30 anos deputado, que colocou os filhos dele no poder também, usando da base política que você cria quando você é um político popular, como tantas outras dinastias políticas espalhadas pelo Brasil. Você tem família Sarney no Maranhão, no Rio de Janeiro você tem família Bolsonaro. Não está claro ainda se de fato o Flávio Bolsonaro está envolvido ou não num possível, também não tem nada provado, num possível esquema aí de mesada dos assessores aí para o gabinete dele. Isso não tem nada provado, mas se foi isso mesmo, se foi isso mesmo que aconteceu, isso em nada difere das práticas mais comuns, algumas legais e outras ilegais, muito difundidas também por toda a política brasileira. É como o jogo funciona. Você tem o dízimo partidário, que tantos partidos fazem com seus candidatos eleitos, isso é uma coisa. Outra coisa é você cobrar dos cargos comissionados do gabinete também um dinheiro aí. Obviamente não é uma coisa bonita, não é uma coisa ética, é algo condenável, é algo que tem que acabar, mas não é nada diferente do que é feito em todo o Brasil. Tem um elemento aí que possivelmente aponta para algo talvez mais sórdido nessa história do Flávio Bolsonaro, que são essas possíveis, até hoje jamais investigadas devidamente, apenas uma outra matéria na mídia aqui ou ali, da relação dele, da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, com grupos de extermínio formados por policiais militares, alguns que estão sendo investigados, que chegaram a atuar aí na campanha do Flávio. Enfim, algo a ser visto. No passado, o Flávio também, lá em 2011, quando era deputado estadual, criticou uma juíza que foi morta, que foi assassinada por bandidos encapuzados, levou vários tiros. Ele criticou a juíza porque ela tratava muito mal os criminosos ou as pessoas que estavam sendo julgados por ela. Ficou estranho aquilo, porque era uma juíza que perseguia e condenava grupos de extermínio muitas vezes. Então, existe algo aí a ser visto. Mas, a princípio, o que a gente está vendo ainda não existe prova nenhuma de nada. Temos que investigar mais, mas uma coisa está clara. A família Bolsonaro, se alguém tinha alguma ilusão ao contrário, perca. A família Bolsonaro é parte integrante da política brasileira. É uma família de políticos. E não difere tanto assim de tantas outras.
Andrezão, vamos fazer uma janela comercial? A gente volta em instantes.
3 em 1. Fique agora com o Minuto.
E imagens, este é o 3 em 1. E o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o país não vai permanecer no Pacto Global sobre Migrações. A participação do Brasil no Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular tinha sido confirmada horas antes da conferência que aconteceu no Marrocos e reuniu representantes de 164 países. A confirmação foi feita pelo Twitter em três mensagens separadas. Abro aspas para Ernesto Araújo. A imigração é bem-vinda, mas não deve ser indiscriminada. Tem de haver critérios para garantir a segurança tanto dos migrantes quanto dos cidadãos no país de destino. A imigração deve estar a serviço dos interesses nacionais e da coesão de cada sociedade. O atual ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, defendeu a participação brasileira no pacto, abro aspas para ele também. O pacto é algo positivo, não contraria em nada as soberanias nacionais, nem é uma convenção que cria obrigações para os estados. Há uma falácia repetida por correntes de extrema-direita xenófobas, que é a de que o pacto se sobrepõe à soberania dos estados. Não é verdade. Basta ler o documento, fecha aspas, Vera.
É o primeiro caso de canelada, para usar um termo caro ao Bolsonaro, na transição entre as equipes do Michel Temer e a do Bolsonaro. Uma canelada pública. Não tinha acontecido ainda. Você vê algumas divergências na Fazenda, por exemplo, o Eduardo Gardia veio falar que não achava conveniente o fatiamento da reforma da Previdência, mas aí você está dentro do mérito dos projetos, coisas que ainda não foram anunciadas. Nesse caso, o futuro chanceler se antecipou às suas prerrogativas, anunciou o cancelamento de uma decisão da atual equipe, e aí o atual ocupante do cargo veio de novo em réplica e disse que essa era uma decisão errada. Então, tem uma troca de farpas pública pela primeira vez entre as equipes atual e a futura. Nesse caso das relações exteriores, toda a transição, Silvio, está sendo feita à parte o corpo técnico e diplomático do Itamaraty. O Ernesto Araújo nomeou para ser seu segundo um diplomata que, como ele, acabou de ser promovido a embaixador, então, portanto, de carreira recente, para secretário-geral. E toda a proposta da transição está sendo feita pelo Grupo de Assessoramento Internacional do PSL, comandado pelo Felipe Martins, que é um assessor do PSL ali, bastante influente nessas questões internacionais. Então, o ruído está existindo, existe um temor na diplomacia quanto a promoções, quanto a como vai se dar a ocupação de cargos importantes aí no exterior, uma vez que o de embaixador hoje em dia não é privativo de funcionários de carreira do Itamaraty. Quanto a essa questão de mérito desse pacto de imigração, é uma questão simbólica, né? O que o governo quer fazer aqui é, de novo, se alinhar aos Estados Unidos, que também não subscreveram esse pacto, e dar mais uma demonstração contra o multilateralismo e a favor de uma visão unilateralista em questões de política externa. Tem um outro pacto da mesma natureza, parecido, que regula a situação dos refugiados. E é o que tudo indica, o Brasil também não vai chancelá-lo. Eu acho isso um erro. Eu acho que essas questões são, sim, questões que devem ser tratadas de uma forma multilateral pelos países, porque elas envolvem fluxos de pessoas para vários continentes, para vários países. A questão da migração no Brasil já tem uma lei própria e esse pacto não vai se sobrepor à lei brasileira. Isso é uma falácia. Não tem aí risco à soberania. Trata-se apenas de alinhar a posição brasileira ao que o resto do mundo está pensando de um problema que é um problema, sim, mundial, problema grave, um problema sério, que não é de fácil solução, que não é de fácil abordagem, muito menos deve ser abordado de maneira simplesmente maniqueísta, como um problema de direita ou de esquerda, ou dessa ou daquela maneira. Deve ser tratado de uma forma mais séria, eu acho. Então, eu acho que nesse caso houve precipitação da futura equipe, mas já no sentido total do que vai ser a política externa do Bolsonaro.
Joel, qual é a tua análise?
Olha, a questão da migração é um dos grandes desafios para o mundo de hoje. A gente vê como na Europa a coisa é complicada, a gente vê como nos Estados Unidos também isso levanta e suscita muitas vezes paixões populares. Agora, do ponto de vista dos direitos humanos, é uma grande responsabilidade que recai sobre todas as nações do planeta para se unirem e fazerem o que esse pacto visa fazer, esse pacto sobre a migração, que visa garantir que a migração no mundo seja feita de forma ordenada e segura para as milhões de pessoas. Lembrando que os migrantes são, muitas vezes, justamente aquelas pessoas mais vulneráveis da sociedade e que procuram melhorar de vida e que procuram, em geral, quando se estabelecem num novo país, tem altos níveis de empreendedorismo e de trabalho também. Então, essa ideia de que vão só para fazer arruaça também não se verifica quando você vai olhar para os dados. E, infelizmente, no mundo de hoje, você tem muitos países adotando uma política refratária, olhando só para dificuldades, sim, que existem, Não é que você tem que abrir a fronteira para todo mundo entrar sem controle nenhum e morarem onde quiserem imediatamente, mas existem dificuldades de curto prazo. E olhando apenas para isso, fazendo uma política populista com as suas populações, querem fechar as fronteiras e deixar que apenas outros países do mundo lidem com isso. Os fluxos migratórios e de refugiados não vão parar. A questão continuará existindo. Por mais que alguns países queiram fechar os ouvidos e fingir que não está ali, mas os imigrantes e refugiados continuarão vindo. E a questão é, eles estão dispostos a violar os direitos humanos e agir de forma muito cruel, muito cruéis, como alguns países fazem, entre eles, não só os Estados Unidos, sob o Trump agora tem proposto fazer, mas também a Austrália e outros países aí que lidam de forma muito dura com a questão da migração. É um desafio que se coloca aos direitos humanos no mundo. É uma pena o Brasil já anunciar que não fará parte desse pacto. Agora, por outro lado, pelo menos o Brasil tem uma questão aí de imigrantes e refugiados hoje em dia, uma questão real, né, concreta, que vai além apenas desse desafio global, digamos assim, que é os refugiados da Venezuela. E o Ernesto Araújo já se prontificou dizendo que vamos continuar a acolher os refugiados da Venezuela, indo contra, portanto, algumas ideias muito populistas que já surgiram em Roraima de fechamento total de fronteiras e todo o resto. Então, pelo menos, no desafio concreto que temos aqui, ele adotou aí uma postura de mais abertura e de acolhimento, que é o que realmente o Brasil tem que fazer. Lembrando que o Brasil recebe muito poucos migrantes e refugiados, considerando a sua população. Então, não é que a gente vive um drama de um pequeno país europeu, por exemplo, recebendo milhões de imigrantes do Oriente Médio, da África, nem nada disso. Para o Brasil estar numa posição bastante confortável para, sim, receber migrantes, receber refugiados e colher os grandes benefícios que isso traz no longo prazo.
Seguimos no assunto. Vamos lá, Andreasa.
Pois é, eu não considero não assinar esse pacto um grande problema. O problema está em assinar e desassinar. Porque aí é sempre uma mensagem política, assinar ou não, mas quando você, como país, falando de um Estado, quando você assina e desassina, a mensagem política ganha corpo. O problema, portanto, eu insisto, tem natureza política e não de soberania. A soberania nacional nenhuma está em risco assinando esse pacto. Isso é muito importante. É uma mensagem política, fazê-lo ou não. O pacto estabelece princípios gerais. Basta ler o negócio. Não tem caráter obrigatório, não vincula os países juridicamente, os signatários. Hipótese nenhuma. Portanto, não tem prevalência sobre as constituições, sobre as leis locais, sobre a soberania do país. Isso não está em jogo. Portanto, é importante ter clareza sobre isso. A manifestação do futuro chanceler brasileiro tem exclusivamente, e isso é muito importante, tem exclusivamente caráter político. É uma mensagem do futuro governo brasileiro, de ruptura, portanto, com, pelo menos nessa área, com a política do governo atual, uma manifestação política de ruptura, um sinal de norte do próximo governo. É apenas isso, em alinhamento com os Estados Unidos, sobretudo, que também se retirou desse pacto antes mesmo do momento de assinaturas. Outros países não assinaram. Por exemplo, o Chile não assinou. A Austrália, o Joel fez referência, não assinou. A China, obviamente, não assinou. A Bélgica não assinou. Insisto, o problema não está em não assinar. Está em fazer disso, especialmente nesse caso de um país que assinou e agora se retirará, fazer disso um símbolo político. E eu acho que em política, em relações internacionais, em política com os outros países, com o mundo, é preciso colocar os símbolos em outro lugar. É preciso ser mais objetivo, tendo como centro o fato de que o Brasil não é os Estados Unidos. De que o Brasil não tem tantas garrafas para vender assim e que esse tipo de manifestação simbólica cobra um preço adiante, ou pode cobrar um preço adiante, a depender do tamanho do país que levanta a sua bandeira.
Mais uma notícia dessa terça-feira, portanto, a proposta conhecida como Escola Sem Partido teve a votação adiada para o próximo ano por conta de falta de quórum e da agenda apertada agora do finalzinho do ano. O presidente da comissão especial, deputado Marcos Rogério, do DEM, diz que não vai mais convocar reuniões do colegiado antes do início do recesso parlamentar. Com essa decisão, quem vai analisar o assunto é a nova bancada da Câmara dos Deputados, que toma posse em fevereiro. É isso, né, Vera? A proposta vai voltar. É isso, ano
ela,
que vem.
Ela volta alguns degraus, porque vai arquivar e precisará ser pedido o desarquivamento pelo futuro Congresso, ali pela futura bancada, provavelmente vai acontecer, porque já se viu que é um tema caro ao bolsonarismo. Eu espero que esses meses sejam suficientes para que se pare com o calor retórico exacerbado dessa discussão e se coloque a bola no chão, avalie esse projeto, veja se olha ali se ele é o que precisamos para a educação brasileira neste momento. Eu acho que não.
Joel, suas considerações, vamos lá.
Olha, tudo indica que o próximo Congresso será favorável ao Escola Sem Partido, ideologicamente pelo menos, foram eleitas muitas pessoas favoráveis a esse projeto, então se ele voltar, altas chances de ser aprovado. Acho que a real discussão vai se dar no Supremo, sobre se esse projeto, no final das contas, vai valer ou não. E é um daqueles casos de lei, né? Você tem leis que são muito importantes para um país, mas são impopulares, essas representam um grande desafio político para o líder. Você tem leis que são boas para o país e são populares, essas são super fáceis de passar, essa aí todo mundo surfa nessa onda. E você tem, como é o caso do Escola Sem Partido, leis que são, podem ser muito populares, mas são muito ruins para o país. Esse é o risco que a gente corre. A lei Escola Sem Partido mina de uma maneira muito grave o pouco de confiança e de autoridade que resta ao professor, tornando cada aluno um fiscal em potencial de qualquer pequeno deslize do professor. A gente sabe como é que funciona sempre essa terceirização da fiscalização de pequenos delitos, seja em qual âmbito for. E a tendência, então, é a figura do professor, que já está contra a parede hoje em dia, que já sofrem com pressão nas redes sociais, com a pressão dos pais dos alunos, com os baixos recursos da nossa educação, às vezes com a falta de respeito dos próprios estudantes, ainda vai ter mais essa, a possibilidade do Estado brasileiro entrar a serviço de estudantes aí que denunciem, ou pais, ou seja lá o que for, que denunciem supostas doutrinações em sala de aula. Então é um... Se a gente quiser que a educação brasileira melhore, a gente tem que olhar os reais problemas dela. A Escola Sem Partido não faz isso. Ela pega algo que existe, de fato, a doutrinação muitas vezes existe. Eu tive professor de esquerda que, na minha opinião, falou abobrinhas muito grande em sala de aula, mas sem dúvida nenhuma a solução não passa nem de perto por um projeto como esse, que quer sim criar uma mordaça para os professores. Trata-se apenas disso, um jeito de uma certa direita bastante reacionária em conseguir impor a sua, o seu poder dentro das escolas, porque já que ela se viu fora do mundo da educação, em vez de tentar ajudar a produzir materiais melhores, formar melhores professores, não. Vamos tentar amordaçar os professores, já que falou de educação, falou de professor, é esquerda, a gente não quer nem saber disso, vamos deixar eles quietinhos ali. Infelizmente é isso, o potencial desse projeto é ruim, mas acho que a real discussão dele se dará no Supremo.
Andreasa, pra gente arrematar o tema então.
Ô, Silvio, eu acho que isso é uma tremenda perda de tempo na Câmara, no Congresso, de modo geral. Esse projeto é inconstitucional. Ele não tem futuro. Não precisava desse blá 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 todo, daquelas brigas e discussões todas. Saibam todos, aqueles que são a favor ao projeto, os que são contrários, que estão lá gritando e se degladiando, que isso, quando cair no Supremo, cairá. Porque é inconstitucional. É uma lei que contraria princípios, direitos fundamentais. Não tem como isso prosperar, é uma obviedade. Além do fato de o projeto ser, caso prosperasse, contrário à ideia que se quer fazer avançar. Se de fato existe doutrinação em sala de aula, e existe, eu também fui vítima várias vezes, eu sou Carlos Andreasa. Meu avô foi ministro dos governos militares, inclusive signatário do maldito AI-5. Eu tive professores que não falavam meu nome na chamada. Né? E daí? O que uma lei pode fazer contra isso? Se existe a doutrinação e esse tipo de atividade em sala de aula, a única maneira de contornar isso é com informação e qualificação. E com debate público. E com um estudante capacitado a
contrariar o professor com ideias, com discurso, com cultura, com debate. Porque eu nunca fui impedido em sala de aula de argumentar com o professor e eventualmente colocá-lo em situações difíceis. Isso acontece muito. É, portanto, com base na cultura que se desmonta escola com partido, não com legislação. Tudo de que o Brasil não precisa de mais legislação, tudo de que o movimento liberal brasileiro não precisa é de postulação por mais leis. Não vem a estupidez em que consiste nisso. E é evidente que a percepção disso, apoiada pela manifestação de alguns líderes importantes da direita brasileira, por exemplo, como Olavo de Carvalho, que se manifestou contrariamente a este projeto, isso, esse conjunto de coisas, teve um impacto no esvaziamento da sessão de hoje. Quem não estava lá? Os apoiadores do projeto Escola Sem Partido. Foram eles aqueles que esvaziaram o projeto. Então, por favor, para que não tenhamos mais uma pauta inviável, prioritária, ano que vem no Congresso, temos tantas outras mais importantes como a reforma da Previdência, vamos fazer cultura, vamos fazer política, vamos conquistar as pessoas com ideia, vamos reverter a escola com partido, com ideia, com cultura, se ela existe, mas não com lei, não atrapalhando o trâmite do que o Brasil precisa de verdade. O problema da educação no Brasil é a educação do aluno e do professor, não doutrina, isso é secundário. Com ideia, com cultura, isso se quebra. Não encha um saco.
A gente faz uma rápida parada e volta em instantes.
3 em 1. Agora a gente vai entrar no...
Estamos de volta para a reta final do nosso 3 em 1 e a última notícia. Bom, agora é oficial. Chamaram o Meirelles. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou oficialmente que Henrique Meirelles vai comandar a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado. De acordo com Dória, será uma supersecretaria que, além da Fazenda, terá o planejamento e gestão e contará também com o programa de desestatização. Durante a rápida entrevista coletiva nessa tarde, Meirelles, que aceitou o convite com o intuito de continuar servindo o país. E aí é a sexta nomeação de pessoas que de alguma forma participaram, a maioria participa ainda do governo Michel Temer. Vera.
Pois é, tem um cálculo político do Meirelles aí, que é continuar a sua trajetória iniciada com a candidatura à presidência e se vingar o Dória 2022 para o Planalto, ele seria o nome para o governo. Eles conversaram sobre isso, deixaram tudo mais ou menos apalavrado. É claro que tem 4 anos aí, muita coisa vai acontecer, mas o desenho para os dois lados é esse, Silvio.
Vamos lá, Andreasa.
Eu acompanho integralmente a relatora Vera Magalhães.
E você, Joel, o que você achou?
Meirelles deu jeito no governo Lula, ajudou Michel Temer, e agora na recomposição do governo Temer em São Paulo, está ali de novo. Acho que continuará fazendo um bom trabalho.
Recomposição do governo Temer é ótimo.
Bom, então agora vamos saber o que os nossos ouvintes acharam da nomeação de Meirelles. Som na caixa aí, Andrezão.
O Henrique Meirelles aceitar fazer parte do governo de São Paulo, aceitar o convite do Dória, mostra o que vocês vêm falando há muito tempo, principalmente o Andreasa, de que o Meirelles, ele quer agora ser visto como um político, né? E não mais como um cara, só apenas como um cara da iniciativa privada, que teve uma carreira louvável. Só que eu tenho as minhas dúvidas se isso é uma boa estratégia, politicamente falando. O Dória, ele não é mais um fenômeno eleitoral quando ele disputou a prefeitura de São Paulo. Agora ele é tido como um traidor e um oportunista. A ver em 2022 como estará o capital político dessa galera. Johnny Brando, de Cachoeira de Itapemirim.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Na minha opinião, Henrique Meirelles ir para a Secretaria da Fazenda de São Paulo é excelente. Ele é um ótimo economista. Na época dele, ele conseguiu fazer o Brasil voltar a crescer. E quando ele foi presidente do Banco Central, na época do Lula, a economia estava boa. Um grande abraço a todos. Aqui quem fala é Danilo de Jari.
Muito obrigado aos nossos ouvintes. Lembrando que você pode participar sempre pelo WhatsApp da PAN, 931170620. Vera Magalhães, vamos nos despedir hoje ao som de quem?
O Andreas escreveu um ótimo artigo ao qual todos já se referiram aqui a respeito da família Bolsonaro. Me lembrou a música do Fábio Júnior, Silvio, pai. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Ai. Até amanhã.
Isso aí, um abraço, Andreasa.
Vou chorar, hein? Essa música.
Daqui a um Música mexe. Vamos com tudo. Tchau. Vamos.
Até amanhã, pessoal.
Tchau, tchau, Vera. Tchau, Joel.
Amanhã a gente tá de volta, 17h30.
Até lá.
Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você. Não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar.
Ouça a Jovem.